A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E depois de uma semana bastante volátil, que foi ali de grandes emoções para o mercado de grãos, o balanço parece que é positivo para os preços e apesar também do fechamento negativo das cotações nessa sexta-feira. Os preços da soja e do milho voltaram a recuar hoje, fecharam com ganhos até consideráveis, mas a gente vai entender todo esse movimento, entender o que motivou essa volatilidade tão forte e principalmente o que a gente pode esperar para os próximos dias diante justamente desses fundamentos que estão se redesenhando, desses novos momentos que a gente encontra para demanda. Isso é assunto para a gente tratar agora com o seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já conosco nessa sexta-feira. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, boa tarde. Vamos concluindo mais uma semana e que semana para o mercado de grãos, seu Ginaldo.
Verdade, Carla. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, ouvintes queridos. Carla, foi uma semana realmente fantástica. Os preços subiram, primeiro caíram, né? Depois subiram. Você viu que ontem à noite o mercado fez a alta desse movimento, né? 15,55 para o contrato de julho, voltou, devolveu, era 18 de alta, devolveu e fechou aí com 6,5, 7,5 de baixa. Eu diria que se não fosse o dólar ter caído, a semana seria uma semana altamente positiva. O dólar que frustrou um pouco, mas em Chicago as coisas não foram... tivemos altos e baixos, queda. Você veja que o milho deu dois limites na semana. Né? Na terça-feira ele foi a baixa, quarta-feira ficou aí miando, igual um gatinho perdido, e ontem, de novo, limite de alta no milho, né? Isso influenciou a soja, puxou a soja, fechou com 35 centavos, e à noite o mercado botou de novo alta no milho, 18 centavos na soja, e devolveu tudo de novo. O mercado volátil, o mercado para profissionais, quem pôde aproveitar o mercado, aproveitou bem. Só não se aproveitou melhor, cara, por causa do dólar. O dólar realmente influenciou negativamente e chegou a trabalhar aí a 5,22, inclusive no dia de hoje.
Seu Ginaldo, antes da gente entender os impactos para o produtor brasileiro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, esse sobe e desce esteve muito mais atrelado à demanda essa semana e rumores de que compra-se mais, compra-se menos, China compra soja, não compra, compra milho, aí vai cancelar. Foi muito mais demanda essa semana e rumores e confirmações de compras efetivamente do que outros fundamentos?
Cara, foram muito mais fofocas, muito mais rumores do que qualquer outra coisa. Primeiro, a China, como eu digo sempre, os chineses são ardilosos, são dinâmicos, são bons comerciantes. Eles vieram para toda aquela história de cancelamento, de possível cancelamento. Na realidade, não aconteceu nada disso, o USA não confirmou, até inclusive as agências internacionais importantes, como a Bloomberg, noticiou que haveria um cancelamento de 750 mil toneladas, e não houve nada disso, o USA não confirmou. Pelo contrário, ontem, quando saiu uma nova compra de 155 mil, se não me engano, para a No Destination, né? Destino desconhecido, o mercado interpretou como a China. E ontem também os chineses estavam reunidos com os americanos, tratando as negociações do acordo número 1, tentando com isso e dizendo que vão comprar mais produtos. O mercado entendeu aquilo como um recado importantíssimo, que os chineses estão precisando de produto. Claro que devido a um grande feriado que nós temos, porque segunda-feira não haverá Chicago e só abrirá às 9 horas da noite, temos lá o Memorial Day na segunda-feira. Os fundos tomaram um pouco de lucro, o mercado trabalhou com 18 de alta e fechou aí com 6, 7 de baixa. Isso foi o que aconteceu. Mais fofoca do que negócios. O fundamental não influenciou. Os estoques de soja são baixíssimos, mas os chineses também não estão comprando soja dos Estados Unidos. Por que não estão comprando? Porque eles estão muito bem comprados, Carla. Eu diria para você que os chineses não precisam se preocupar até setembro. Eles vão ter lá comprar outubro, novembro, dezembro, janeiro já começa a comprar aqui no Brasil. Então eu não vejo maiores problemas, eu não vejo que a demanda e a oferta estão se confrontando e com isso os preços oscilando. É isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, ou seja, além desses rumores, dessas fofocas que direcionaram o mercado, esse reposicionamento dos fundos, portanto, dos fundos especuladores que estão ainda intensamente presentes nesse mercado, tiveram um peso considerável.
Com certeza, e eles estão aí. Eles saíram de 450 mil contratos, por exemplo, no milho, e vieram para 248, estão aí. Eles saíram de 200 mil contratos, cara, na outra semana, numa semana aí fantástica de vendas. Mas à medida que eles foram saindo, também hoje foram entrando, o produtor americano também é um grande participante na Bolsa de Chicago, que ele faz hedge das suas posições. De um modo geral, o mercado está carente de quê? De notícias fundamentais, porque a China não está comprando soja, por quê? As margens de esmagamento estão negativas, cara.
Sim.
É fato, isso é fato que é tranquilo, não há o que reclamar. Nos Estados Unidos também as margens não estão tão boas, aqui no Brasil elas estão um pouco melhores, mas a verdade é que a demanda está sofrendo, está carente, demanda por soja. Os chineses estão buscando milho. E é até natural que a gente entenda isso. Os chineses estão colocando menos farelo na composição das rações, e isso é natural, a gente entende perfeitamente isso, porque o farelo estava muito caro. E, evidentemente, tem outros produtos com maior fonte talvez fonte de proteína relativa e que se torna até mais tranquilos para eles colocarem na ração. Você veja que um bucho de milho, por exemplo, está basicamente o mesmo preço de um bucho de trigo. Então, trigo tem mais proteína, tem. Então, fica mais fácil comprar trigo e botar na ração.
É, inclusive a gente tem visto as importações ao lado do milho, de trigo, por exemplo, subirem de forma muito intensa também, né, seu Ginaldo? Eles estão ainda demandando muito, mas procurando alternativas para a soja. Isso lhe preocupa de alguma forma, seu Ginaldo? Ou aquilo que eles precisam de soja, eles vão vir comprar no Brasil e isso nos
Não.
garante um bom momento?
Eles vêm comprar no Brasil indiscutivelmente, mesmo porque a soja brasileira hoje é muito mais barata que a soja americana, né, Carla? Então, o que eles têm que comprar até setembro, eles vão comprar aqui no Brasil. Agora, a partir de outubro, eles vão comprar onde? Nos Estados Unidos, sim. É natural, se você olhar o prêmio brasileiro para setembro, você vai ver que está da ordem de 130, 140 over Chicago. E o prêmio americano, ele está na faixa de 70, 80. Então, é mais barato comprar soja lá nos Estados Unidos a partir de outubro do que comprar soja brasileira. Agora, em janeiro, aí a coisa já começa a aparecer uma concorrência mais ou menos equivalente. Fevereiro já entra, vamos dizer, com preços competitivos e eles vão comprar soja brasileira, evidentemente, né?
Sim, e essa semana foi uma semana de alguns negócios para o mercado brasileiro, seu Ginaldo?
Sim, teve negócio. É, se fala aí que a própria China comprou aí 5 a 6 cargos aqui no Brasil, não tem nada confirmado, mas a verdade é que tem soja ainda no Brasil disponível. Os chineses não estão comprando tanta soja, isso são, vamos dizer, compras pontuais, eles estão tranquilos com relação à soja. Mas o brasileiro também, por sua vez, não precisa se preocupar para vender soja, porque o pouco que nós temos, temos que carregar essa soja até janeiro, né, Carla? Pelo menos nós estamos. Vamos começar junho, então nós temos aí 7, 8 meses pela frente para vender todo esse resto de soja que falta. Então, e é a soja mais barata. É, no momento, qualquer um que quiser comprar, vai comprar no Brasil pela soja ser mais barata, pelo menos até setembro.
Seu Ginaldo, a gente está falando de quanto de soja para ser carregado e comercializado até janeiro pelo Brasil nesse momento?
Eu diria para você que, tranquilamente, na faixa de 17% a 20%, cara, não mais do que isso, não menos do que isso. O resto vai ficar no mercado interno e o produtor brasileiro vai vender no mercado interno muito bem, na minha opinião, porque a indústria está pagando, está tranquilo e não vejo com isso nenhum tipo de preocupação para o produtor brasileiro. Eu volto e refazendo isto, tomem cuidado com Chicago. Nós temos aí. O clima andando razoavelmente bem, muito bem, o plantio está correndo muito bem. Nós estamos indo para o final do plantio de milho, estamos chegando aí na faixa dos 80, 80 e pouco na soja, e é preciso que nós possamos entender que uma safra cheia nos Estados Unidos pode derrubar os preços futuros. E os preços futuros já estão a 13, 13 e pouco. Então, derrubando os preços futuros, nós podemos ter soja aí abaixo de 12, menos de 12. É isso que o produtor brasileiro tem que se preocupar. Ele não pode pensar que esse preço de 15,50 que nós tivemos hoje aí no presente, no contrato presente, vai estar sem um evento climatológico, sem um problema no clima, não vai estar presente. Se não houver este problema no clima, nós não teremos preços de 15 dólares no futuro, né? Agora, muita gente aposta que nós ainda vamos ver altas temperaturas nos Estados Unidos e chance de preços mais altos. Neste momento, eu fico tranquilo observando. O clima vai fazer o preço. Você sabe, eu sei, o produtor sabe, o comerciante sabe, que não há espaço nenhum para declínio de produtividade na safra americana, não é? Isso todos nós sabemos.
Seu Ginaldo, que notícias poderiam promover uma sustentação ou estimular as cotações em Chicago? Neste momento, e pelo menos até agosto, setembro, só notícias ligadas ao clima norte-americano?
Eu diria que sim. Ou eventualmente a China dissesse assim: não, nós vamos comprar. Eu não creio que a China vai fazer isso. É pelo menos até setembro, comprar soja nos Estados Unidos. Ela tem aqui soja brasileira bem mais barata para comprar, vai seguir comprando aqui. Então o clima é quem é o que vai designar, é o que vai fazer o preço. E o preço vai depender do clima. Se você chegar em 30 de junho, porque até lá estaremos com tudo plantado, evidentemente, e estiver correndo tudo muito bem, vem um super plantio de milho, joga 3, 4 milhões de milho em cima daquelas projeções que o mercado fez para o milho. Joga aí 1 milhão, 2 milhões de acres a mais em cima daquela projeção do USDA de 87,8, 87,9, aí estando tudo bem, com boa chance de boa produtividade, o que é que vai acontecer? Os preços vão ceder, evidentemente. Mas até lá, minha querida, nós vamos ter que tomar fôlego, pega um fim de semana longo. Hoje os fundos tomaram um pouco de lucro, venderam soja lá em cima, acima de 15,50, vieram botar os preços abaixo de 15,30, né? Fechou por aí, nessa faixa de 15,30 do julho. Por quê? Tomaram lucro. Fim de semana longo, tudo correndo bem. Agora, o mapa que saiu agora há pouco, ele mostra uma certa deficiência no, 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 nas planícies do norte e parte do Corn Belt, ou
Certo.
seja, chuvas inferiores ao que estava se prevendo ontem e hoje de manhã. Então, isso, segunda-feira à noite, pode mudar tudo, né? Não choveu, como é que é? Não tem previsão de chuva, aí as coisas podem se modificar. Mas é o clima que vai comandar o mercado de trabalho.
E aqui para o Brasil, o componente adicional é o dólar, né, seu Ginaldo? Como a gente já, o senhor comentou um pouco sobre isso, mas eu queria entender a sua perspectiva também para os nossos prêmios, seu Ginaldo. O senhor entende que os prêmios para a soja disponível do Brasil estão subvalorizados?
Quando você olha o mês de junho, julho e agosto, sim. Mas você olha o mês de setembro, evidentemente você tem uma compensação do spread de tela, né?
Sim.
Eu acho que todo mundo está me entendendo. O preço de julho vale 15,30 e o preço de setembro vale quanto? Vale bem menos, vale 13 e lá vai fumaça. Então, automaticamente, o prêmio de setembro está 130, 140, 125, que é maior do que o prêmio quando os Estados Unidos voltarem a vender a nova safra. Então, o prêmio do nearby, ou seja, do imediato, está subvalorizado, sim. Mas por quê? Por várias razões. Chicago está alto, a China não está comprando, o frete marítimo está nas alturas, custando aí na faixa de 52, 53 dólares por tonelada, quando na realidade o mercado era 31 a 35 antes. Tudo isso derrubou o prêmio. Mas essa foi a razão principal, ou seja, tudo foi um componente. Como eu poderia dizer para ti, Carla, o exportador chega em determinado momento, ele tem que pagar um frete alto.
Sim.
Ele joga o prêmio lá embaixo. Não tem o que fazer. É essa a consequência natural do que acontece com o mercado internacional. Agora, nós vamos ver depois os preços do frete marítimo se ajustar. Ah, ok, aí os prêmios voltam a operar normalmente. Mas é isso que aconteceu. Foram os fretes, foram também os próprios preços, né, que fizeram com que o prêmio caísse.
Seu Ginaldo, o que que isso sinaliza para o produtor brasileiro? A gente falou que de fato ele tem, principalmente para a soja disponível, bons momentos ainda para comercializar, principalmente esse produtor que está esperando, né, para avançar um pouco mais com as suas compras aí nos próximos meses. Mas quando a gente olha para a safra 21-22, a gente vê que os negócios também estão um pouco mais contidos. Como é que o senhor avalia essa postura do produtor agora, diante desse cenário que o senhor explicou, inclusive desse spread de tela, dessa diferença que a gente tem no mercado futuro, com o comportamento dos produtores para negócios com a soja 21-22 do Brasil?
Eu vejo que o produtor brasileiro ele está um pouco apreensivo em vender futuro em relação ao que aconteceu esse ano. O ano passado, quando ele começou a vender soja para 2021, os preços estavam 90, chegaram a 100 e todo mundo achava que era um bom preço a 100 e o mercado foi aí a 180, 185. Ele está com o mesmo pensamento que isso poderá acontecer o ano que vem. Eu não vou dizer que não vai, mas se tiver safra cheia nos Estados Unidos, Nós, brasileiros, temos que tirar o cavalinho da chuva, porque aí os preços não vão subir. E ainda mais, nós vamos ter todo um cenário diferente. Dólar poderá cair abaixo dos 5 no futuro. A economia está se ajustando, está andando bem. Nós temos aí o setor agrícola, de uma certa forma, o agronegócio carregando a nossa balança comercial, a nossa, vamos dizer, a nossa economia. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Não pode ficar pensando que a safra de 2021-22 será vendida nos mesmos níveis que foram vendidas este ano, sem um problema climático e sem um problema, talvez, político, para dar sustentação ao dólar ou até fazer o dólar subir de novo, né? Isso é outra história. Então, nós temos que levar em consideração esses dois aspectos. Se o clima não ajudar, os preços ficarem daí para baixo, super safra nos Estados Unidos, os preços caindo, a soja no futuro. Soja novembro, Carla, se eu não me engano, está, vamos dizer, 13, 13. Onde é que está isso aqui? Eu não estou sem novembro aqui. Mas soja novembro está 13 e pouco. Evidentemente, se a soja cair 1,5 dólar, 2 dólares no futuro, a soja vem para baixo de 12 dólares. E
Sim.
abaixo de 12 dólares, os preços têm que ser ajustados. E aí, evidentemente, ele não vai vender soja nos preços que vendeu esse ano. Isto eu estou falando com o clima cheio, porque nós temos que levar em consideração que o clima também poderá mudar lá na frente. Nós temos altas temperaturas previstas, mas, por enquanto, as chuvas são normais lá no meio oeste americano.
Quando a gente adianta um pouquinho essas previsões, seu Ginaldo, a gente consegue ter algum sinal de alerta que o chame a atenção? O senhor citou a questão das Dakotas, a gente sabe que boa parte do aumento de área da safra 21-22 se deu nas Dakotas nessa temporada. A gente tem problemas ali em outros estados próximos. Tem algum ponto que o senhor fala, Carlinha, aqui a gente tem que ter atenção, porque pode nos surpreender aí junho, julho, que são meses determinantes para a consolidação da safra 21-22.
Sim, tem. Vamos falar primeiro. Temperatura. As temperaturas esse ano estão sendo previstas, principalmente depois de 15 de junho, começar a se elevar de tal maneira que nós vamos ter temperatura na faixa, vamos dizer, 90, 100 Fahrenheit, né? Na faixa 32 a 38, assim, com a maior naturalidade o tempo todo. São essas as previsões. E as questões das planícies do norte. Porque você pega eu sempre explico para o nosso pessoal mais jovem aqui o seguinte, que as Dakotas do norte, as Dakotas sul e norte estão aonde? Estão no norte. Mas elas estão do lado oeste. E do lado oeste, quando você pega o drought monitor, você pega. Vem tudo vermelho, vermelho. Inclusive, você tem um grande estado produtor que é Nebraska, está ali embaixo, também está vendo um pouco vermelho. Iowa, que está no centro do meio oeste, está um pouquinho amarelo. Minnesota estava um pouquinho amarelo.
Exato.
Então, tudo isso aí você tem que levar em conta. Michigan também. Então, os estados estão no norte, mas eles estão do lado oeste. E do lado oeste me chama muita atenção, principalmente as Dakotas, Nebraska, parte oeste de Iowa. Eu fico Minnesota um pouco. Então, aquele lado ali tem que ser prestado muito bem atenção, porque eu não confio muito. Tem que ter chuvas relevantes acima da média para que a reposição hídrica dos solos seja feita dentro do time normal, que venha chuvas e tem a umidade do solo durante a polinização do milho, durante a floração e enchimento de vales da soja. Tudo isso aí vai ser um período que nós temos que vencer. E para vencer isso, tem que ter paciência e tranquilidade para esperar. Mas esse lado ali, eu chamo a atenção. Esse ano nós estamos preparando já o nosso Crop Tour. Vamos fazê-lo em agosto. Vamos fazer Estados Unidos e Canadá. E
Olha.
Notícias Agrícolas vai estar conosco nesse Crop Tour. As questões de vacina, tudo isso, o governo americano já começa a dar um pouco mais de liberdade. Você viu que o pessoal lá nos Estados Unidos está andando, quem está vacinado sem máscara. Esse final de semana tem lá em Indianápolis o Grande Prêmio, né? E está todo mundo lá, pessoalmente, presencialmente. Então, os americanos estão já com mais de 70% da população vacinada, estão permitindo que a circulação seja normal. Nós aqui no Brasil é que estamos muito atrasados. Mas voltando, nós temos que olhar bem essas questões climáticas, principalmente no lado oeste. Devido aos americanos, o mapa americano de norte a sul no centro, o lado oeste nós temos que ficar de olho.
Tá certo. Isso quer dizer, né, seu Ginaldo, que não tem nada definido, só se termina o jogo quando a colheita tiver concluída. Aí sim, né, seu Ginaldo, vamos entender quanto os Estados Unidos irão entregar ao mercado de soja e milho.
Olha, os bears e os bullish, ou seja, os baixistas e os altistas, costumam usar uma expressão que o jogo de xadrez continua. Quem vai dar o checkmate, ninguém sabe, mas isso é lá na frente. Nós podemos pensar assim, Carla.
Podemos, seu Ginaldo. Olha, seu Ginaldo, sempre bom falar com o senhor. Excelente forma da gente concluir a semana. Muito obrigada sempre pela companhia, pela gentileza com que o senhor traz as informações. Os produtores certamente bem informados para concluir essa semana e começar a próxima, lembrando que começa na terça-feira, né, seu Ginaldo?
Com certeza. Aliás, começa para mim, começa segunda-feira à
À
noite,
noite.
às 9 horas da noite. Eu já estarei falando muito antes com o Chicago, com o
É
pessoal
verdade.
do interior, pessoal de Iowa, pessoal de Minnesota, pessoal de Ohio, Illinois, onde nós temos bastante amigos para trocar informações, discutir como está o clima, como é que estão as lavouras, e já começa na segunda-feira, no finalzinho da tarde, a gente começa a se movimentar.
É isso mesmo. Seu Ginaldo, muito obrigada mais uma vez pela companhia nessa sexta-feira. Excelente final de semana para o senhor e certamente estaremos juntos aí nos próximos dias para continuar atualizando essas informações. Obrigada.
Obrigado a você, Carla. Um abraço a todos vocês, ouvintes, amigos. Um grande abraço, bom final de semana.
Um grande abraço para o senhor também, seu Ginaldo. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Seu Ginaldo de Souza, sempre com um carinho muito grande com a nossa equipe, né? Sempre bom a gente ter o seu Ginaldo para aquecer também o coração da gente. Seu Ginaldo, então, trazendo informações importantes depois de uma semana bastante volátil e bastante ditada pela especulação, pelo rumor, como o seu Ginaldo também brincou com a gente, né? Pela fofoca, né? Muito rumor circulando no mercado, muito ruído circulando no mercado nesses últimos dias. A gente vai concluindo aí uma semana com um balanço até que positivo. O contrato julho fechou mais uma semana acima dos 15 dólares por bushel, o que chegou a perder durante a semana, inclusive, né? A gente viu o mercado operar um pouquinho abaixo dos 15, mas na sequência voltou. E o contrato julho para o milho também acima dos 6 dólares e 50 centes por bushel, que são patamares ali importantes. Como colocou o seu Ginaldo, é preciso acompanhar o clima nos Estados Unidos e talvez só notícias vindas desse fronte poderiam movimentar Chicago de forma aí tão intensa nos próximos meses. Atenção às temperaturas, porque a partir de 15 de junho a gente pode ter uma elevação considerável dessas temperaturas, então atenção a isso. E atenção à parte oeste do Corn Belt, onde as chuvas podem ficar ali um pouco mais limitadas e trazer algum ponto de atenção, alguma preocupação. Para o produtor brasileiro, o seu Ginaldo traz uma colocação, uma análise muito, muito parecida com as que nós ouvimos durante toda a semana, né? O produtor brasileiro continua contando com um panorama extremamente favorável, não só para a sua formação de preços, mas para garantir uma boa comercialização do que resta da safra velha e também aquilo que está negociando para a safra nova. Agora está um pouco mais contido, produtor? Sim, está. Mas, né, tem bons momentos. A gente teria vendido essa semana de 5 a 6 cargos de soja para a China e a China não tem feito realmente, não tem estado tão presente em compras de soja efetivamente, tem buscado outras alternativas diante das apertadas margens de esmagamento por lá, mas segue o baile e segue a perspectiva positiva, né? Vocês vão ver que tem uma notícia aqui no Notícias Agrícolas, uma manchete, falando sobre a demanda por commodities agrícolas se mantendo entre os chineses, e é uma situação que veio para ficar, segundo, fecha aspas ali para o professor Roberto Dumas Damas. Então, uma visão da perspectiva de um economista que viveu na China, vivenciou o agronegócio chinês, vivenciou a economia chinesa, e deixou bem claro, falou, Carla, não tem como a gente fazer um caminho inverso quando a gente olha na demanda por comida pelos chineses, né? Então, eles podem diminuir a demanda por outras situações, mas para comida a gente não vai ter uma mudança. Então, essa análise do professor Dumas complementa essa análise do seu Ginaldo. Vale a pena, depois que você terminar de ver essa entrevista, acompanhar também essa matéria com o professor Dumas. E nós tivemos uma pergunta aqui no nosso chat do YouTube, inclusive se você não sabe, já fique sabendo agora que nós podemos nos encontrar também ali no YouTube. Esses boletins que você assiste no nosso site, você pode assistir direto pelo YouTube, participar ali do chat, mandar sua pergunta, fazer a sua interação. E a Bruna Paola Sena, ela pergunta o seguinte, boa tarde, gostaria de saber se tem alguma implementação da sustentabilidade na produção ou cadeia produtiva de soja, porque penso que a maior implementação da sustentabilidade na agricultura venha a agregar mais valor para o mercado internacional. Bruna, não só nós temos uma implementação de sustentabilidade, mas nós temos diversos programas de sustentabilidade, não só para a cadeia da soja, mas para a cadeia da agricultura brasileira de uma forma geral. A nossa agricultura é uma agricultura muito sustentável. Quando a gente olha para a soja especificamente, a gente tem, por exemplo, a moratória da soja, que é um monitoramento muito forte sobre a soja que é cultivada ali no bioma Amazônia, e a Abiov, ao lado de outras empresas, compradores e vendedores de grãos, fazem um monitoramento de última geração nessa soja que lá é cultivada. Nós temos o sistema de plantio direto, nós temos rotação de cultura, nós temos uma série de outros programas, agricultura de baixo carbono, enfim, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. A gente tem uma série de programas de sustentabilidade no Brasil que estão muito conectados à cadeia da soja, inclusive a Embrapa lançando recentemente o programa Soja de Baixo Carbono, tudo isso para agregar as boas práticas que são implementadas na sojicultura e que sim, já são reconhecidas internacionalmente. Óbvio que a gente tem cobranças ainda, essas cobranças acontecem, mas a gente tem as respostas na ponta da língua, porque, como eu te falei, a nossa soja é, de fato, muito sustentável, além de ser hoje o principal item da nossa pauta exportadora. Ou seja, essa sustentabilidade reflete numa maior participação da soja cada vez mais, ano a ano, no mercado internacional e também, obviamente, é garantida a sua venda aqui no nosso mercado interno pelas esmagadoras que também são muito conscientes e buscam uma soja cultivada da melhor forma possível. Então, não só soja para exportar, mas para ficar aqui dentro e garantir derivados de qualidade também embasadas na sustentabilidade, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se não respondi, pode entrar em contato conosco aqui no Notícias Agrícolas e a gente te direciona para a Embrapa. Inclusive, já acesse o site da Embrapa Soja e ali você vai ter todas as respostas de forma mais completa ainda, tá bem? Bom, vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, portanto, números na tela para você. Soja fecha no vermelho a sexta-feira. Julho, 15 dólares e 30 centos. Agosto, 14 dólares e 82. Novembro, 13 dólares e 72 centos por bushel. Janeiro de 2022, 13 dólares e 73. As perdas foram de 5,25 a 6,5. No mercado de milho, os preços também recuaram. O julho fecha com 6 dólares e 56 centos por bushel, o setembro 5,73, o dezembro 5,45, o março 5 dólares e 52. Perdas de 7,75 a 12,25. Números do trigo agora na sua tela. Trigo liderando as perdas em Chicago nessa sexta-feira. O julho, 6 dólares e 63. O setembro, 6 dólares e 67. O dezembro, 6 dólares e 74. E o março, 6 dólares e 81 centos por bushel. As perdas foram de pouco mais de 11 a 12,75 nas posições mais negociadas. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo dessa sexta-feira, com este boletim de fechamento do mercado, mas segue a programação, segue aqui as últimas notícias do dia chegando pelos nossos repórteres para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E lembre-se, na segunda-feira, nós não temos o funcionamento ali durante o dia das bolsas em Chicago e Nova York. Então, essas duas bolsas não vão operar na parte no horário comercial, elas só retomam os seus negócios na noite da segunda-feira, porque é feriado nos Estados Unidos, e aí a gente tem essa manutenção dos preços, né, em Chicago e Nova York parados, tá bem? Mas mesmo assim, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um bom final de semana para você, até lá!